Tudo bem, pessoal?
O tema do Shiur que botaram lá na tela era sobre Hidushim da Agadá. E fiquei pensando que todos os anos eu falo assim, Shatim, Vortim, assim, da Agadá Shiur Pesach. A verdade é que não é esse o Inyan, as pessoas têm que saber isso, que na noite do Seder, não é precisar, o objetivo não é você ficar falando lá Shatim da Agadá, é você contar, sentir, Tzad Mitzrayim, etc. Então, como a gente tem um shiur só, pouco tempo, então em vez de eu ficar falando cada parte da Agadá Shiur Pesach, eu queria falar uma ideia para vocês, que eu acho que vai ajudar todo mundo a ter um seder melhor. E talvez a gente fale um pouquinho mais dentro da Agadá, mas é uma ideia assim em geral que eu queria falar com vocês. Se perguntassem para vocês, cada um aqui, falar uma palavra, como que vocês definem véspera de Pesach, Michel? Esses dias assim, antes de Pesach, como que vocês, cada um, falar uma palavra, o que vocês falariam?
Correria.
Correria.
Fobação.
Fobação. O que mais?
Limpeza.
Limpeza. O que mais?
Férias.
Férias, tá bom, férias. André, o que você fala? Uma palavra se definir esses dias antes de Pesach.
Preparação.
Ansiedade.
Ansiedade, eu falaria, é que vocês estão na cor aí, estão de boa. Mas, o que você fala? Falaria, estresse, raiva, sei lá. É um momento que as pessoas, infelizmente, pessoal, ficam assim, mas... O Ben Ishchai, ele fala, tem um, a gente vai ler essa, em Kol HaMoed, em Pesach, a gente vai ler, tem um passuk que fala, Elohei Masecha Lo Taselach, vou fazer estátuas, Avodah Zarah. Logo depois, está escrito no passuk, Et Chag HaMatzot Tishmor. O que tem a ver uma coisa com a outra? Fala o Ben Ishchai, que a Gemara diz que Kol HaKoes Keilu Oved Avodah Zarah. Quem fica nervoso, como se estivesse fazendo a Avodah Zarah. E fala o Pasuk, Elohei Masecha Lo Taselach. Ou seja, não fique nervoso. Não faz a Avodah Zarah. E quando você tem que tomar mais cuidado com isso, vem o Pasuk e fala, Et Chag HaMatzot Tishmor. E Pesach, pessoas ficam estressadas, ficam... Então eu queria falar para vocês uma ideia que isso está totalmente errado. Isso estraga não só Erev Pesach, estraga o Seder, estraga o Pesach, estraga o ano inteiro. Então todo mundo agora está preparando, correndo, limpando a casa. E o que acontece? Yetzer Hara faz que a pessoa se habitua. Todo ano ele limpa a casa, igual no passado, igual o pai dele limpa a casa dele, igual a tatatataravó dele limpa a casa dele. Fica, a pessoa fica assim, na correria. E a Kadosh Baruch Hu quer da gente, não quer isso, pessoal. A Kadosh Baruch Hu quer da gente alegria, quer que a gente pense o que a gente está fazendo. Tem uma história que uma vez tinha um rabino, Lohalein, que ele perdeu a filha dele, rabino, um dos Gdolim. E no Esped, ele falou sobre a filha dele, falou: minha filha nunca fez esponja sexta-feira. Costuma que limpa a casa sexta-feira. Minha filha nunca fez esponja sexta-feira. O que minha filha fazia? Ela limpava a casa lichvot Shabbat. É a diferença. Tem pessoas que para ele limpar a casa, para quê? Para a casa ficar limpa. Não, não é isso que ela fazia. Ela fazia porque para deixar a casa, preparar a casa para receber o Shabbat. Então a gente tem que pensar diferente. A gente não pode enxergar tudo isso como uma coisa assim, difícil, estresse, etc. A gente tem que pensar, e isso tem uma nafkamina muito grande, como nós falamos agora. Se você pensa, tudo que você está fazendo agora é um mitzvah. Cada canto que você limpa, cada coisa que você limpa, cada... tudo. Se a pessoa pensa, estou fazendo isso não porque eu quero deixar a minha casa organizada, se abrir a gaveta lá, está tudo bonitinho, não. Você tem que pensar, o que eu estou fazendo isso para quê? Para limpar a minha casa de hametz, lichvod, pesa. Cada coisa que a gente faz, isso é a grande diferença, pessoal. Isso a gente tem que aprender aqui em Pesa. A gente o ano inteiro fica correndo, faz as coisas e nem pensa. Então agora é o momento da gente parar para pensar. O Rav Pinkus, ele traz aqui na Agadá dele, Uma pergunta interessante. Fala, de repente, o ano inteiro, Hametz é teu melhor amigo. O melhor amigo teu é Hametz. Comida lá, pizza, tal, não sei o que. De repente, não só você não pode comer, você não pode olhar, não pode ter. O que aconteceu? De repente. Então ele fala, pessoal, que isso é um moremes, para mostrar o quê? Ele fala assim, existem dois tipos de Yehudim. Fala, imagina uma pessoa, um pintor. Ele fala, um pintor. Já foram alguma exposição de quadros? Tem aqueles quadros, você chega lá na exposição, você vai lá ver o preço. Sei lá, 1 bilhão de não sei, caríssimo. O que, que tem na tela lá? Um monte de tinta jogada. Tudo horrível. Sei lá quem fez o cara lá. Aí você vai ver outro quadro, tem um quadro assim, um retrato de uma pessoa, todos os detalhes, mínimos detalhes. Eu falo, Rav Pinkus, tem dois Yehudim. Tem aquele Yehudi, que é igual aquele cara que joga tinta assim na tela. É, joga um pouco de tinta aqui, um pouco de tinta ali, no final, sai alguma coisa. Eu falo, tem pessoa, o ano inteiro a gente é essa pessoa. Estuda um pouquinho, caché, shabat, vai levando, vai empurrando com a barriga. E no final das contas, a pessoa fala, não, só tá beceder, tá bom. Chega a Pêssar, pessoal, Pêssar é o começo. Quando nós viramos Am Israel. Agora você tem que pegar o Hametz, que é o Yetzer Hará. Cada migalha, cada coisinha, você tem que tomar cuidado. Porque isso está mostrando pra gente que nós temos que ser melhor do que isso. Nós temos que ser o de melhores do que se acostumar com fazer mais ou menos, fazer sem pensar. Pensa, você tira tudo, procura tudo. Por quê? Para mostrar que nós somos igual aquele pintor lá, que faz o retrato nos mínimos detalhes. Isso é a essência aqui de Pensa. Uma vez tinha um rabino que estava falando sobre Pesach, e aí ele chegou para o Tzibur e falou, quero contar para vocês duas histórias, vocês não vão acreditar, duas histórias, e eu conheço os personagens da história. O rabino falou, uma história eu quero contar para vocês, tem um Yehudi que eu fiquei impressionado com ele. Por quê? Ele arranjou um trabalho. Ele trabalha 8 horas por dia. E ele decidiu que todo final do mês, depois que ele ganha o salário dele, ele pega todo o salário e dá para uma mulher com alguns filhos. Todo mês ele faz isso. Você consegue imaginar uma coisa dessa? O cara trabalha, 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 e de repente ele pega o salário dele e dá para uma mulher com filhos. Outra história, falou o rabino, eu conheço uma mulher, que todo dia, depois que ela chega do trabalho, ela vai num lugar e começa a cuidar de crianças, faz comida para crianças, conta história para as crianças, coloca as crianças para dormir. Aí o rabino começou a falar, aí um dos pessoas levantou e falou, rabino, duvido, como pode ser uma pessoa dessas que vai pegar todo o salário dele e dá para uma mulher com crianças? Quem consegue fazer uma coisa dessas? O rabino falou, eu conheço quem faz isso. Aí o cara, quem? Falou, você! Você! Você trabalha o mês inteiro. O mês inteiro você trabalha. E o que você faz? Tem uma mulher com filhos que não tem parnassá. É tua esposa. Você vai lá, sustenta elas. Você está fazendo o quê? Você está sustentando os filhos de Hashem. Por acaso, são teus filhos também. Só que a pessoa não pensa. Ele fica o mês inteiro trabalhando. Trabalha, sustenta, trabalha, sustenta. Isso falta, pessoal. Assim falou o rabino. Falta a gente pensar o que vocês estão fazendo. Se você pensa o que você está fazendo, você, qualquer coisa, a gente vai ver agora. Coisas do dia a dia. A forma como você pensa, aquilo pode virar uma mitzvah. Você pode estar ganhando olamabá com isso. O Chofetz Chaim, ele fala que igual em Gashmius, existe um socher, tov, um bom comerciante, que é um bom comerciante. Às vezes ele consegue fazer de coisas que não valem nada, ele consegue ganhar fortunas. Fala o Chofetz Chaim, pessoal, Ruhaniut, também. A gente tem que ser um bom comerciante, quer dizer isso. Fala o Chofetz Chaim, coisas que você faz todo dia, toda hora. Só que você faz sem pensar. Você pode estar, se você pensa direito, ganha uma mitzvah. Ganhando olamabá. Duas pessoas estão comendo, por exemplo. Um fala, olha, preciso comer para ficar forte. sei lá, para poder jogar bola, não sei. O outro come, que ele fala, preciso ficar saudável para servir a Hashem. Qual a diferença? Os dois comeram. Só que aquele lá, aquilo que ele comeu para ele é Netzach, é o Lamabá. Então, você vê uma pessoa que está triste, você vai lá, ajuda ele, conversa com ele. Está fazendo tudo, cada coisa que a gente faz, pessoal, depende de como você pensa. Se você não pensa, faz automático. Eu contratei um eletricista, judeu, sei lá, para fazer um serviço na minha casa. Aí uma pessoa vai lá, paga para ele e vai embora. O outro paga e fala, eu estou pagando agora, que eu quero cumprir mitzvah de Beyomot Iten Scharo. Não quero pagar depois, quero pagar no dia. Então, simples ato que ele foi lá e pagou para o cara, ele fez uma mitzvah. É a mesma coisa, pessoal, é Pesach. Lavar o carro, para lá, para cá, corre, não sei o que, não sei o que lá. Para que você vai ficar estressado? Para que você vai ficar chateado? Se você pensa que cada coisa que você está fazendo, eu estou fazendo isso aqui para fazer uma mitzvah, para Lichvod Chag, para Kadosh Baruch Hu, você não vai ficar nervoso, você não vai ficar estressado, você não vai brigar com a esposa, não vai brigar com ninguém. Ao contrário, cada milímetro que você está fazendo, você está ganhando uma mitzvah. São mais duas histórias que eu queria contar para vocês verem essa diferença. Uma vez o Rebbe de Belz, uma vez ele chegou na sinagoga dele, ele tinha lá, fez Mitzvah Daim, antes de Minha, botou lá o Garten, e aí ele tinha achado uma carteira. Aí ele foi e anunciou a carteira lá, antes de Minha, e aí veio o dono, deu o simarim da carteira, aí ele cumpriu Mitzvah de Hashavat Avedah. O que, que o Rebbe fez? Tirou o Garten, tirou a capota, voltou lá na pia, fez Nitlat Yadayim, botou o gartel de novo e falou Leshem Ihud, que estou cumprindo agora a mitzvah de Hashavat Avedah. Estava pronto para rezar. A gente faz, devolve para lá, para cá, nem pensa. Tem uma história que eu escutei que me pegou muito. Eu vi essa história aqui na Gadá do Rav Reuven Karenst. Uma vez esse rabino, esse Rav Reuven Karenst, ele era aluno do Rav Eliyahu Lupian. Era entre Yom Kippur e Sukkot. Entre Yom Kippur e Sukkot. Entre Yom Kippur e Sukkot, pessoal, não é menos corrido do que Erev Pesach, Sukkar, Baminim, não sei o que lá. Correria. Tinha uma criança órfã que estava num orfanato, que foi bar mitzvah dela. E aí o Rav Reuven Karenst encontrou o Rebbe dessa criança, que o Rebbe estava indo no bar mitzvah. Aí o rabino, esse Rebbe contou para o rabino que estava indo para lá. Falou, olha, é uma mitzvah muito grande. Um yatom, bar mitzvah. Correria, antes de Sukkot. Vou com você. Aí eles estavam indo no carro. Aí começaram a conversar. O rabino falou, olha, realmente essa época é muito difícil de ir agora numa festa. Antes de Sukkot, sair da cidade, pegar o carro, uma correria e tal. Aí esse Melamed, esse professor... falou, Rabino, eu vou contar uma história para o senhor, que o senhor vai ver que a gente sempre acha tempo. Qual foi a história? Aconteceu com esse Rebbe, esse Melamed aí. Vocês não lembram isso, mas na minha época, já sou um pouco mais velho, as garrafas, não era garrafa de plástico, era garrafa de vidro. No Rio chama casco, tinha que trocar o casco. Você pegava lá a garrafa, comprava... aí você tinha que pegar a garrafa vazia, levava na padaria lá, sendo um lugar, devolvia o vidro, o cara te dava outra cheia. Antigamente as garrafas eram de vidro. Uma vez, esse rabino, estava na casa dele, era Erev Yom Kippur, pessoal. Erev Yom Kippur. Nasceu da Masekhet. Não dá para imaginar isso. E estava lá com os filhos comendo a Seudá. E um dos filhos dele, resolveu que ele queria tomar a água na garrafa. E começou a tomar a garrafa estourou, explodiu a garrafa e se cortou inteiro. O filho desse pessoa saiu correndo para ele para o hospital, cirurgia, emergência, Yom Kippur. Ele falou, passei Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah no hospital com meu filho. Ele falou, Rabino, eu tinha tempo para tudo, tinha tempo para tudo, teu filho está no hospital? Mas agora, Sukkot, Yom Kippur, Simchat Torah. Teu filho, que você ama tanto, está no hospital, você acha tempo para tudo. Falou esse Melamed para o Rabino. A gente está correndo agora, Sukkot. Mas coisas que são importantes, coisas que a gente tem que fazer para Hashem, isso aqui você tem que achar tempo. Tem que achar tempo. Isso é a forma como nós temos que enxergar agora esses dias, pessoal. Muito diferente. Você enxerga, você está fazendo para Hashem, tem que ser alegre, tem que ser uma coisa. A Gemara fala, em Masechet Teruvim, famosa Gemara, a Gemara fala que Hai alma que beilul adam. Esse mundo é como um casamento. Então tem vários chatim que quer dizer isso. Mas um chato, muito famoso que fala, casamento também, pessoal. Casamento fica meses preparando, compra, reserva, não sei o que lá, roupa pra lá, pra cá, não sei o que lá. Aí chega no dia do casamento, festa maravilhosa. Aí chega na roupa lá, o rabino pergunta pro Hatan: você tá com o anel aí? Tá aí. Tem que estar, né? Senão não serve nada. Então tem. Aí pega o anel, chave pro tá, chave pro tá. Aí o cara vai chegar pra noiva lá: Areiat Mekudeshet Betaba Azu Kedat Moshe Ve Israel. Valeu, casamento? Hã? Não valeu, por que não valeu? Faltou Areiat Mekudeshet Li. Não valeu nada. Não valeu nada. Você fez a Hanot pra lá, pra cá, correu, dinheiro, não sei o que lá, casamento. Não sei. Na hora H, o que faltou? Faltou ali. Não valeu nada, pessoal. Quantas coisas a vida inteira. Hai alma que bei lula dama. Esse mundo é igual casamento. Você corre para lá, corre para cá, faz isso, faz aquilo, faz... Se falta ali, se falta que está fazendo as coisas para Hashem, você perdeu a chance. Um simples coisa que você faz no dia a dia, se você coloca o pensamento certo, você está ganhando mitzvot, ganhando lamabá. Queria ler para vocês, depois a gente vai entrar aqui na, um pouquinho mais na Agadá, mas... Queria ler para vocês uma carta do Rabbi Akiva Eiger. Ele escreve o seguinte: Beleil Pesach, na noite do Pesach, Itnaheg Bigdusha Ubeirah. A pessoa tem que se comportar com santidade, com temor. Velismoach bemitzvot shezikah Hashem otano balayla zeh. E a pessoa ficar alegre, pessoal, ficar alegre com as mitzvot que nós temos essa noite. Então, de novo, geralmente chega a noite do seder, está todo mundo quebrado, cansado. Aí você já quer, já... É, rápido, fala rápido, fica lá. É difícil. Então, a pessoa tem que ser haham, pessoal. Fala daqui, Vaeger, se comporta com alegria, com kudushá. Mitzvah tase shel kiddush, mitzvah tase shel achilat matzah, ve'achilat maror, ve'arba kosot, ve'amirat halel. Ach bitnai shetzarich leizayer she'ochal kazait matzah birvacha, ve'lo betzimtzum. E tomar cuidado para comer o kazait da matzah birvacha com uma grande quantidade, assim, com folga, vamos dizer assim. O que moquem ba maror, também o maror, que mersar me'at mizeir efsida a mitzvot. Às vezes você quer fazer o mínimo, pode ser que seja um pouquinho menos que o mínimo, e não comer o shiur, sei lá. Então pega um pouco a mais, come, faz. De novo, pessoal, fazer as coisas assim, mais ou menos. É, faz. Olha o que ele fala, pessoal, incrível. Aqui vai ele. O ledati mishe shlomor bekod kodo. Fala aqui vai ele. Uma pessoa que tem cabeça, o ma'amim betorat Hashem, ele acredita na Torá de Hashem, ech lo yachus al nafsho, como ele não vai ter pena dele mesmo, velo yemitare, e não vai ter medo de perder as mitzvot dessa noite, she mitzvah gdolah kazu, mitzvah tão grande essa noite, she eili iskot ba ad yavor shana, pessoal, são mitzvot, quando você vai fazer de novo? Só o ano que vem. O mi odeia e mi rie. E ele sabe, a gente não sabe o que vai acontecer. Então aproveita. Olha o que ele fala, pessoal. Vedai lá no bavonotei no arabim. Já é suficiente. Bem mitzvot aregilim. Mitzvot que a gente faz todo dia. כמו תפילין, ברכת המזון, שאיננו מדקדקים בה. A gente não toma cuidado, faz mais ou menos, fala, nem lembra se falou, sai do banheiro, fiz xeré de sara, não sei. Pessoal, você vai no banheiro, tá tudo funcionando, e depois você, desculpa falar, você tem cara de pau, de falar, ai, não lembro se eu fiz. Como você não lembra se eu fiz? Agradece, chega! Então, mitzvot, você faz o dia todo, o ano inteiro, a gente não toma cuidado. Velama nasce kazebe mitzvot eilu. Então, essas mitzvot, você tem uma vez por ano, você vai fazer também assim, sem pensar, meia boca mais ou menos. Veaba maror, olha o que ele fala, pessoal. Mesmo maror, magam shekashelokzat. É um pouquinho mar, amargo. Alô, bechol yom, anu mekablim lavod Hashem, bechol nafshinu. Você fala todo dia, você vai servir Hashem, bechol levavcha, bechol nafshecha. Velama nakpid betzar muat kazeh. Você vai ficar incomodado um pouquinho de amargo? Derechaga, pessoal. Também, quantas vezes acontece? Você está lá, comprou um terno novinho, bonito, maravilhoso. É, gravatinha. No... É, vocês vão ter filhos, vocês vão ver que acontece isso também. Aí vem seu filho lá contar a gadache, não sei o que, fé. De repente cai o copo de. Cai em você, suja tudo, não sei o que lá. É. Então, de novo, a pessoa que ele não pensa, que ele enxerga tudo como uma coisa pesada. Uma coisa mecânica, ele vai ficar bravo, vai ficar chateado. Pessoal, a gente vai falar sobre isso. O dia mais feliz da tua vida tem que ser. Você está com teus filhos na mesa, família inteira junta. Olha quanto a gente deu. Você vai agora ficar bravo que sujou tua gravata aqui, meu. Essa é a diferença. Pensa, pensa o que você está fazendo. Fala, Bakiva Eger. Ani maftiach bemunah. Fala, Bakiva Eger, pessoal. Ele fala, eu garanto. Bemi she'ase. Mitzvah Baheshek, a pessoa que fizer as mitzvot dessa noite, com vontade, com alegria, Ve'achshov besimcha, bezuarega, ele pensar com alegria, nesse dia, nesses momentos que ele está fazendo a mitzvah, Ani mekayem mitzvat bore, eu estou cumprindo a mitzvah de Hashem, Kimat lo yargish merurot klal. Fala, Bakiva Eger, pessoal, o único maror que você vai ter o ano inteiro, é o alface que você vai comer. Só! Pensa o que você está fazendo. Faz com alegria, faz para Hashem. Assim ele fala. Entenderam a ideia, pessoal? Muito, muito importante. Muda tudo. Muda agora Erev Pesach. Muda o Seder. E tem que mudar o ano inteiro. O ano inteiro. Nós estamos agora Shabbat Agadol. A mesma ideia também tem Shabbat Agadol. Qual o motivo, pessoal, que esse Shabbat é chamado Shabbat Agadol? Vocês sabem?
Vários, né?
Hã?
A guerra civil em Israel. Derrotou.
Então, o Mishnah Brura atrás, vou ler para vocês aqui, o Mishnah Brura ele fala que Shabbat, antes de Pesach, é chamado Shabbat Agadol. Tem a piada que fala, porque a drachá do Rabino é grande. É Shabbat Agadol.
É o Mishnah
Brura, Shulchan Aruch traz. Então, o Shulchan Aruch traz. Shabbat lifnei HaPesach, korim oto Shabbat Agadol, mipnei anes she'asabo. Teve um milagre. Qual milagre? Fala o Mishnah Brura. Shebeshah she'atzu mimitzrayim, aya asara benissan de yom Shabbat. O dia que eles saíram de Mitzrayim, naquele ano, 10 de Nissan caiu Shabbat. E o que Hashem mandou fazer, pessoal? 10 de Nissan. Pegar lá o C. E fazer o quê? Amarrar na cama. Velakhu kol echad me Israel se le pisco. Uksharo bekare amita. E eles pegaram o carneiro e amarraram na cama. Que moshikatu beasson la chode shazeb. E kulaem ish se le betavot. E a mitrim raudze. Os egípcios viram isso, pessoal. Estavam pegando o Deus deles. O Shalom Lamazelahem. Perguntaram para os Eudim, o que vocês estão fazendo? Veishim, eles responderam. Leshortô, Leshem Pesach. Bemitzvat Hashem Aleinu. Hashem mandou a gente fazer Shkita do teu Deus para Pesach. Veayu Shneem Kehot. Arshe Shochatim Eteloeem. E eles Não conseguiam falar. Não conseguiram abrir a boca de ver o Deus deles sendo preparado para morrer. Velou aí o Lomar lá Davar. Eles não conseguiram falar nada. Esse foi um milagre. Entendeu, John? Fala o Mishnah Brura. Já que naquele ano, esse dia 10 de Nissan foi Shabbat. Alken Kavu Likro Shabbat Lifnei HaPesach Leolam Shabbat Sagod. Por isso foi instituído.
Mas eles não conseguiam fazer, tipo.
Eles não conseguiram falar. Eles ficaram.
Nem fazer nada.
Nada.
Você poderia trazer Corban em Shabbat?
O quê? Sim, tem Corban no Brasil, Shabbat.
Não, mas preparar o Corban? A gente não fala que em 10 eles trouxeram o Corban?
Não, o Corban foi de 14.
Mas o que aconteceu dia 10?
Então, dia 10 caiu o Shabbat. A Shem mandou eles pegarem o carneiro e amarrar na cama.
Não sei.
Não tinha ainda, né? Não tinham ainda recebido. Não sei. Tá bom. Agora a pergunta é, pessoal, se eu perguntar para vocês, o que, que é mais milagre? O que, que é mais milagre? O dia 10, que amarraram o carneiro na cama, ou o dia 14, fizeram o shkita? Pessoal, acho que tá, muito mais. Imagina, eles estão vendo agora, estão matando o Deus deles lá e não falaram nada. Isso é milagre maior. Então por que que cavou que o milagre foi 10 de Nissan? Tu fala os mefarshim, pessoal, sabe qual é a diferença? A diferença é que no dia 14 eles já estavam acostumados. Eles viram no 10, viram no 11, no 12, no 13, que estava lá o Deus deles preso. Depois já não é tão fim do mundo. Então o milagre foi maior quando, na hora, no primeiro momento que eles viram. O que a gente aprende daqui, pessoal? A gente aprende daqui exatamente isso. A gente não pode se acostumar com as coisas. Não pode se acostumar. Tem que ser todo dia. Reduz, todo dia. Renovar, todo dia. Com alegria. Tem outro chato muito bonito que eu ouvi uma vez. Por que Shabbat? Shabbat Agadol. Escutei isso do Rav Mahler Biderman. Foi muito bonito, ele falou. Foi geralmente, esse Shabbat, pessoal, tá todo mundo já tudo bagunçado já. A casa já tá caixa de peça. Aí não pode comer na sala, na cozinha, sei lá o que as pessoas fazem. Pega lá os descartáveis, vai lá no salão do prédio, na escada. Não é a mesma coisa, não é? Você não tá gostoso na tua casa com a louça. Então falam assim, falam, pessoal. Fala, esse Shabbat é chamado Shabbat Agadol. Por quê? Quando você pega toda a tua comodidade, todo o teu conforto, e você dá pra Shem. Isso é gadut. Isso é chave sagoto. E é isso que a gente tem que fazer, pessoal. Pega o teu dia a dia, pega a tua rotina, pega teu. Em vez de ficar sendo um robô, mecânico, olha quantas mitzvot, quanto olamabá a gente pode ganhar em coisas simples. E isso, pessoal, muda todo o nosso ser. Uma das coisas principais que falam, ideias principais que falam sobre a noite do Seder. Então, primeira coisa, o que nós lemos na noite do Seder, como que chama? Agadá Shel Pesach. Por que se chama Agadá Shel Pesach? Por que Agadá? Você fala. O Rav Borodiansky, pessoal, Mashgiach de Kol Toire, traz no livro dele uma coisa muito bonita. Ele fala que toda a essência desse dia, dessa noite, e a gente pode ver isso ao longo da estrutura da Agadá Shel Pesach, é a noite, de novo, é a noite de Akarat Tatov. Agadá, por que chama Agadá Shel Pesach, pessoal? Está escrito em Parashat Kitavó, quando a pessoa trazia os bikurim, o que ele falava? Igadeti ayom Lashem Elokech. Que ele chegava com os bikurim, falava, Hashem, obrigado, olha as frutas que você me deu. Fala Bolodiansky, pessoal, Agadá Shel Pesach é isso. Você vai chegar hoje e agradecer a Hashem. De novo, você vê a mesa, tua família que a Hashem te deu, bonita, todo mundo junto. Você vai ficar pensando agora, ai, tomara que minha gravata não mancha, e tomara que não suja a toalha, tomara que... Nada! Você vai pensar, Hashem, obrigado. Obrigado que você tem um filho que suja a tua gravata. Obrigado que você tem a esposa que fica falando pra você, olha, cuidado com a toalha, sei lá. Olha quanta coisa a Hashem te deu. E vocês vão ver que isso está tudo merumaz na Agadá Shel Pesach. Todo inyan, praticamente cada trecho, cada parte da Agadá, vocês vão ver que tem a Akarat HaTov. Primeira coisa, pessoal, Qual é o número que mais aparece na Gadá Shel Pesach? 4. Onde tem 4? Charles?
4 copos.
4 copos, 4 filhos, 4 perguntas.
4
lechonot de Geulah. Tudo 4, 4, 4, 4. Já pensaram por que 4? Por que, que não tem mais 10, 8, 7, 5? A verdade é que vocês vão ver, tem muitos números, mas... Já pensaram nisso? Léo? O que é o número 4? Michel? 4, 4, 4, 4. Fala Rav Boruch Rosenblum, pessoal. Traz o nome, não lembro agora quem fala isso. Ah! Ele fala assim. A Gemara fala, Maseret Brachot, Arba'a Tzrichim Leodot. 4 pessoas, eles precisam agradecer. Quem são os 4? Quem estava no mar se salvou. Quem estava no Midbar se salvou. Quem estava na prisão se salvou. Quem estava doente se curou. Os 4, pessoal, tínhamos iniciado Mitzrayim. Estava preso no, do Egito, saímos. Passamos o mar, certo? O que mais?
Midbar.
E quando foi matar a Torá, pessoal, todos os doentes se curaram. Então, de novo, Arbat Zichrinedo, essa noite, pessoal, a noite de Akaratató para Hashem. Por isso, o número que mais aparece é o número 4. Arbat Zichrinedo. Por exemplo, vamos pegar aqui, tem pouco tempo, mas as duas, assim, talvez é... O Manishtana, por exemplo, nós temos 4 perguntas. Três das 4 perguntas tem a ver com Herut. Tem a ver com, para lembrar que a gente foi livre. Então, quais são as 4 perguntas, pessoal? Essa é o Manishtana, né? As 4 perguntas, por quê? Que essa noite. Por que, que você come só matzá e as outras noites você come hametz e matzá, certo? A segunda é. Todas as noites você come o quê? Qualquer verdura. Essa noite você tem que comer maror. A terceira, por que, que do ano inteiro você não mergulha nada e essa noite você mergulha 2 vezes? E a quarta pergunta é, por que, que você inclina? As outras vezes não inclina nada. Então se você pegar matzá, mergulhar e inclinar, isso é tudo para lembrar reiros. O que, que você enfia aqui no meio maior? Você está agora comemorando que você saiu. Está comemorando que você está livre. Você coloca o maior agora.
Chegar a 4.
Hã?
Vai chegar a 4.
Vai chegar a 4. Por que, que você coloca o maror no meio aqui? Você já está livre. Então a resposta é, pessoal, de novo, todo inyan aqui é a karatatov. Você só vai ter a karatatov para Hashem quando você lembrar onde você estava. Como estava ruim, e olha onde Hashem te pôs, a tua karatatov aumenta mais ainda. Por isso no meio você coloca aqui o maror. Esse é o motivo também, pessoal, que a gente fala lá, parte mais importante da Gadá, todo aquele que não falou essas 3 coisas, Lo Yatzai de Chovato. Pesach, Matzá e Maror. Então, de novo, por que você põe o Maror? Para lembrar. E pergunta também, por que você fala o Maror por último? Foi a ordem. Qual é a ordem, pessoal? Primeiro o Maror. Primeiro te escravizaram. Certo? Depois.
Pesach,
depois Matzá. Que pensa matzá e maror por último? Então, assim pergunta o noi da biúda, pergunta isso. Fala o noi da biúda, pessoal. Quantos anos nós tínhamos que ficar no Egito? Escravos?
400.
400 anos. Quantos anos ficamos? 210. Por quê? Porque eles sofreram tanto que os 400 anos viraram 210. Então o que que fez a gente sair mais cedo? Foi o Maror. Foi isso que eles amarguraram a gente. Só que no começo a gente não percebe isso. No começo você vê as coisas, ah, tudo chato, difícil, tá, ah, mas depois você vê que tudo que a Hashem fez, isso na verdade foi bom. Então por isso o Maror por último. Pensa no Matzah, e depois que aconteceu tudo que você saiu, você vê que todo o Maror que a Hashem fez é para você poder sair antes. Então tudo isso aqui é em Yom de Akarat HaTov.
Na prática foram 86 anos, né, de sofrimento duro.
Sim. 210 desde que nasceu, né, Isaac. E por isso, pessoal, está sendo alahá, que pessoa que está sozinha, também tem que falar Manishtana. Se tem alguém para perguntar, pergunta. Se está sozinho com a esposa, pergunta para a esposa. Se está sozinho, também fala. E a Gadá fala, filho, kularu kachamim, kularu nevonim, kularu yodim et Torá, mitzvah, além do lesaper. Mas por quê? Você sabe tudo. O que você tem que lesaper, pessoal? Me cola marbe lesaper, areis e meshubach. Por quê, pessoal? Quanto mais você conta, a cara está tova, você se torna uma pessoa melhor. Todo inhano aqui, a cara está tova. Depois vocês vão ver, não tem muito tempo, mas o Dayeno, a famosa pergunta também, Dayeno, o que é Dayeno? Se Hashem tivesse matado os Mitrim, Dayeno, o que é Dayeno? Se Hashem tivesse colocado a gente no Har Sinai, não desse a Torá, Dayeno, o que é Dayeno? Imagino que o Gravara já falou isso para vocês, fato famoso, o Gravara fala, que aqui Dayeno quer dizer, o que, pessoal? Cada coisa, você tem que agradecer. Eu queria fazer só uma ossafá pequena. O que você fala depois dos Dayeno? Fala Ve'alachat Kamá Ve'kamá, que a Shem fez isso, mas ainda tem que agradecer. Você já falou cada um. O que tem que falar agora? Então fala, pessoal, imagina você vai querer fazer um suco, tá bom? Um suco. Você pega lá um suco de manga. Aí você faz um suco de manga, delícia. Você pega lá um suco de, sei lá, que fruta combina com manga, não sei o que as pessoas fazem. Maçã, sei lá. Suco de maçã, delícia. Agora, quando você pega a manga e a maçã e mistura, é que esmaga, outro gosto. Então, por isso você fala na Gadá, daí no separado. Porque um é manga, maçã, limão, laranja. Aí depois que você faz, você pega tudo, pessoal, é outro gosto. É outro suco. É a mesma coisa, cada coisa, pessoal, a gente tem que agradecer, achei incrível.
Abacaxi Cortez ou Garcina?
Tem um chat, coisa que eu já falei muito nos anos passados, mas aqui no Sounder Hagar, por exemplo, a gente falou aqui no Manishtana que você mergulha duas vezes. Por que você mergulha duas vezes? Onde mergulha duas vezes? Carpaz na água do sal, certo? E marou no caroço. Por que você mergulha duas vezes? Então falam que é um que é Negez Yad Hazaká, outro que é Negez Uyanetuyá. Vocês vão ver também, pessoal, interessante. O carpaz que você mergulha no sal, o que você mergulha? Você mergulha o gostoso no salgado, entre aspas. Né? A batata no sal. E depois é o contrário. Você mergulha o ruim no doce. É pra justamente isso, para mostrar que tudo é bom, pessoal. Às vezes começa ruim, fica bom. Às vezes parece que está bom, não é? Tudo que a Shem faz é pro bem. Mas tem um chá muito bonito que eu vi uma vez. Por que você mergulha duas vezes? Se vocês vão ver, pessoal, toda a história que nós fomos pro Egito começou por quê? Porque teve um tibul. Onde teve tibul? Quando os irmãos mergulharam a Ktone de Yosef, quando venderam ele no sangue para tentar enganar Yaakov Avinu. Então por isso você mergulha uma vez, no começo. E depois você mergulha de novo, por quê? Porque depois que foi Makad Bechorot, Hashem mandou pegar o Dam e mergulhar no Esov e colocar na porta. Então por isso a gente mergulha duas vezes. Aqui no Urashá, o que o Rashi fala, pessoal? Mavodá azot lachem. Então, Rabi Yankel Galinsky, ele fala, por que, que o Rashad fala assim, ma avodah zot lachem? A Agmará fala, se excluiu, né? Lachem, belolô. Ma avodah zot lachem, principalmente. Ele fala incrível, porque um dos motivos que pode ser que esse filho era Rashad é porque, pessoal, que ele viu na casa dos pais dele que é tudo pesado. Tudo pesado. Chega Erev Pesach, correria, estresse, nervoso. Aí chega a noite do Seder, tá tudo lindo, maravilhoso, mas tá todo mundo com a cabeça quente. Todo mundo estressado. Aí chega o Rashá e fala, má vodar as outras, gente. É trabalho, é difícil. Fizeram tudo isso pra quê? Pra ficar pesado? Não é isso. Por isso ele fala, má vodar as outras, gente. E aí fala a Bala Gadá, pessoal, o que você faz com ele? A Ketinav. Você? O que é a Ketinav? Bate no dente, coitado, assim que você educa o filho, dá uma. Então tem vários chatinhos, tá? Mas o Rabi Yankel Galinsky fala na Agadá dele, que é muito bonito, muito bonito. Ele fala que uma vez, já contei pra vocês essa história, chegou um dentista pro Rabi Yankel Galinsky, bravo, falou: Rabino, quero desabafar com o senhor, o que aconteceu? Falou: tinha um paciente meu, que eu fazia reset com ele, ele não tinha dinheiro pra pagar, e o cara precisou trocar toda. Toda a boca inteira lá, a dentadura dele. E aí eu fui lá, medi, não sei o que, fiz todo o tratamento, não sei o que lá. Como é que vai pagar? Falei, ah, vou dar uns cheques aí, pré-datados pra frente. Aí fui lá, deu um monte de cheques. E aí de repente começou o cheque, tudo. Começou a voltar os cheques. No final não pagou nada. Aí então, o médico dentista esperou. Passou um tempo, falou, olha, não pagou. Eu vou lá, na casa dele, se perguntar se ele pode me pagar. Aí o dentista foi lá, bateu na porta do paciente. Aí o cara abre a porta, começa a xingar ele, gritar, ah, o que você fez na minha boca, não sei o que lá, tá horrível. Começou a... Aí o que esse dentista fez, pessoal? Virou as costas e foi embora. Aí foi pro Rabino, falou, Rabino, eu tô muito triste com essa pessoa. Sabe por que eu tô triste? Não porque ele não me pagou o dinheiro. Eu tô triste, sabe por quê? Porque os dentes que eu pus na boca dele... E começou a me xingar e falar mal de mim. Eu que pus o dente na boca dele. Falou a Bianca Legalice, pessoal. Por isso que o Rashá, você quebra os dentes dele. Por quê? De novo, cadê a Karata Tov? Hashem te deu a boca. Hashem te deu o dente. Você chega agora e começa a falar, ah, vou dar as outras rendas. Hashem te deu tudo. Você vai reclamar agora? Por isso que você faz? Quebra os dentes dele. Por quê? Olha só, os dentes que a chama de Deus está fazendo isso. Por isso a Ketina. Tudo aqui, pessoal, é o Inyan, tá? Da lei da Seder. É o Inyan de Akarat HaTov. E no final, tá? Não dá para cada pedaço, tá? Quem quiser tem um shiurim dos anos passados. Tem cada parte, tem uma coisa para falar. No final a gente fala lá Echad Mioder. Echad Mioder. A doutora Vara também fala muito esse chat. O que é Echad Mioder? Echad Eloqueinu. Shnayim, Shnei Luchot Habrit. Shlosha Avot. Assim por diante. Por que a gente fala isso? Por que você fala isso no final do Seder? Alguém já parou para pensar nisso? Joe, o que você tem agora? Você não sabe o que é Echad Eloqueinu, Shnei Luchot Habrit? O que é joguinho para o cara ficar acordado? Ninguém vai ficar acordado.
Todo número tem alguma coisa. Hã? Todo número tem alguma coisa.
Todo mundo tem alguma coisa. Só que antes do Seder. Você perguntar para a pessoa o que é um, vai falar 1 milhão. O que é dois? 2 milhões. O que é três? A cabeça do cara tá outra coisa. Depois que você vê tudo isso, você conta, você sente. Aí depois de tudo, se o cara tiver acordado ainda, vou perguntar para você: o que é errado? Errado, Eloqueinu. O que é Shnayim? Shnei Luchot Habrit. E assim por diante. É outra coisa. A pessoa enxerga as coisas diferente. Então isso aqui, pessoal, acho que é uma ideia. Eu nunca falei isso para vocês. Mas é importante isso. Tá tudo em vez de enxergar as coisas de outro jeito. Agora você vai para casa. Então se a tua mãe pedir para você ajudar ela, vai dar um sorriso. Ajuda. Com alegria. Eu tô fazendo isso aqui para Hashem. Isso aqui é... Muda tudo. Lembra da história lá do Hazel Shalom, pessoal. Estourou o vidro na cana. O que você vai fazer agora? Você vai deixar teu filho lá no hospital e vai É Yom Kippur, é Sukkot, Simchat Torah. Mas teu filho está lá. É importante para você, fica lá. Então a gente tem que saber, pessoal, achar tempo. As coisas que são importantes para nós, nós temos que achar tempo. Então agora também, cada coisa do dia a dia, coisas que você faz, ninguém está pedindo você fazer a mais. Mas pega as coisas que você faz no dia a dia e pensa diferente. Enxerga diferente, isso aqui vai mudar. Erev Pesach, vai mudar a noite do Seder, e tem que mudar pra gente, pessoal, como o Rav Pincus falou, o ano inteiro. Esse Pesach, você pega cada detalhe, procura e verifica, isso é para mostrar pra gente que nós temos que ser um Yehudi, não se contenta com mais ou menos. Nós temos que ser Yehudi, cada detalhe tem que ser pensado, refletir, né? O Mislat Echarim escreve lá, a gente está estudando agora, o Seder Mussar, o que é Midat Zeirut? Zeirut quer dizer a pessoa não fazer as coisas robô. Cada coisa, para e pensa, é isso que a Hashem quer de mim? Estou fazendo o que a Hashem quer? É bom para mim? E assim por diante. Se a gente tiver essa ideia, isso vai melhorar com certeza. Erev Pesach, nosso Seder, Bizat Hashem, nosso dia a dia, o ano inteiro.